acumulação, um problema dos tempos modernos, onde o consumismo contribui para o transtorno que já afeta 4% da população mundial. Estudo realizado nos Estados Unidos e Europa mostra que 2 a 6% da população é afetada. No território nacional, não existe um estudo de prevalência. Desde 2013, dados do último DSM-5, Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, mostram que o transtorno de acumulação compulsiva deixou de ser um subtipo do TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, e passou a ser classificado separadamente. Para falar mais sobre esse assunto, vou conversar com Samantha Gouveia Parisi, ela que é pós-graduanda de mestrado profissional em entomologia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Vamos falar mais sobre este problema. Samantha, o que caracteriza um acumulador? Qual é o perfil dessa pessoa?
A acumulação compulsiva basicamente é a acumulação de objetos e utensílios, às vezes sem uma utilidade, né? E também por conta da disposofobia, que é o medo de dispor dos utensílios. Pode ser chamado de síndrome de Diógenes, né? Ele foi um filósofo grego, era adepto da escola filosófica cinismo, a qual tinha desapego de bens materiais e autossuficiência, né? O que leva, o que caracteriza um isolamento social. E um acumulador muitas vezes se isola socialmente, mas não é por conta do desapego dos bens materiais, é por conta do medo ou por conta da vergonha. E também chamada de síndrome de Noé, a qual as pessoas acumulam os animais.
Normalmente, o que é mais comum os acumuladores terem mania de guardar e não se desligar daquele produto, ou até mesmo de animais?
O que eu posso dizer é, na questão da minha área de estudo, podem ser objetos desde peças de automóveis, potinhos de margarina, também tem animais também decomposição. Então, assim, são baldes, são objetos que podem acumular água e também, na verdade, tambores. Com a questão da água, né? Porque muitos acumuladores, eles não têm energia elétrica e nem água encanada. Então, estão numa situação de vulnerabilidade e eles acabam acumulando água para poder utilizar, né?
Antes da gente falar dos riscos, eu gostaria que você me falasse que fatores podem desencadear esse problema.
Na minha área de estudo, muitas vezes são pessoas que têm uma... Perdeu algum ente querido, perdeu um trabalho, está numa situação socioeconômica baixa, né? Então, é por perder um cônjuge. Então, é também por ter um fato ocorrido muito grande.
Quais são os riscos da pessoa acumular esses objetos ou até mesmo os animais para a saúde dela e de quem está ao redor?
Tem uma visão muito crítica, né, a respeito disso. Após a questão, a sociedade, ela cria necessidades desnecessárias, né? Então, por conta do consumismo, do capitalismo, né, globalização do mercado aí chinês, hoje a gente vai numa 25 de março, retorna com várias bugigangas, né? Ou a gente doa, ou a gente dá de presente. Ou a gente, na verdade, ou acumula ou descarta. Então, esse descarte, esse acúmulo, dependendo, pode influenciar na saúde pública, principalmente pelo Aedes aegypti, que é um mosquito totalmente urbano e utiliza como criador objetos artificiais, né? Criadores artificiais. Então, é um grande obstáculo aí. Além também do acúmulo dos sinantrópicos, né? Que são os animais que compartilham os mesmos ambientes que o homem, e que podem aí transmitir vários tipos de zoonoses.
Existem pessoas que convivem até com os animais mortos dentro de casa, porque não tem nem noção.
Isso, exatamente, porque acumula-se tanto que não tem uma organização desses animais, nem sabe que chegou a falecer. E até mesmo também por infestação de ratos, né?
Existe uma faixa etária mais propensa a apresentar esse problema?
A acumulação, ela pode ocorrer tanto na idade da infância, na infância ou na juventude, mas quando o órgão responsável ele tem a noção da situação, na verdade, ela é perceptível acima dos 50 anos ou acima dos 60 anos. Por isso que, às vezes, é confundida com uma doença do idoso.
Como detectar que aquilo é uma pessoa ou aquela é uma pessoa acumuladora e não uma pessoa que só gosta de guardar as coisas que ela tem? Quando isso ultrapassa o limite do racional?
É, existe o acumulador compulsivo, existe aquela pessoa que coleciona, né? A diferença é que um colecionador, ele consegue organizar aqueles objetos de uma forma delimitada, né? Ele tem a noção do valor e até o limite de onde ele pode acumular. Agora, o acumulador compulsivo, ele não. Ele acaba colocando muito valor naquele objeto, acaba acumulando somente em áreas em que era para cozinhar. Por exemplo, uma cozinha acaba tirando a função de cozinhar, uma sala de estar é com tanto acúmulo que acaba tirando a função até mesmo de receber visita. Então, o acumulador compulsivo, ele não coloca, ele não sabe até o ponto de onde parar para o acúmulo.
Como é que se trata um acumulador? O que, que existe hoje em dia para lidar com esse problema?
O importante é assim, quando a autoridade, né, a autoridade não, a prefeitura, os profissionais de saúde, ele sabe a respeito do caso, é levado para psicoterapeuta, né? Aí ele vai tratar com medicamentos, com antidepressivos e também com tratamento cognitivo comportamental, para tentar saber de onde se originou esse acúmulo.
Atualmente tem até um decreto para se lidar com esse tipo de problema, é isso?
Isso, exatamente. É o decreto número 57.560, do dia 28 de dezembro de 2016.
E o que caracteriza esse decreto?
Ele institui a Política Municipal de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Acumulação. Então, na verdade, é mais um respaldo legal aí para os profissionais de saúde, né? E lembrando que é um atendimento multidisciplinar, tá? Então, não é só um psicólogo, um psiquiatra que vai atender a situação desse acumulador, né? Na verdade, tem que ter biólogos para tratar desses filantrópicos, tem que ter veterinários para tratar a questão do acúmulo de cães e gatos, né? Porque atualmente a prefeitura, ela vai até a residência, retira o animal, é que eles estão em condições de ser submetido à castração gratuita, né? E a gente retorna esse animal no local a fim de que se evite a questão de mais animais no local.
Para a gente encerrar, você desenvolve uma pesquisa com relação aos acumuladores, por quê?
Porque, na verdade, o que está faltando para os profissionais de saúde atenderem com mais efetividade é a criação do vínculo com esse acumulador, né? E a gente necessita muito da cooperação de um familiar mais próximo ou de vizinhos para a gente poder atuar e fazer essa visita para a criação do vínculo.
Eu conversei com Samanta Gouveia Paris, pós-graduanda de mestrado profissional em entomologia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, que desde fevereiro de 2016 desenvolve uma pesquisa de mestrado onde faz uma análise espacial da relação entre acumuladores compulsivos e a ocorrência de arboviroses envolvendo o mosquito Aedes aegypti. Simone Lemos para a Rádio USP.